Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta desta quarta-feira, 31 de maio. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos. A nossa convidada no programa de hoje é a jovem historiadora do Rio de Janeiro, Jéssica Rabelo, devota apaixonada de Nossa Senhora, que escolheu o tema de Aparecida, 300 anos, para a sua pesquisa. Vamos ouvir.
Então, o meu estudo, né, foi sobre o processo de coração de Nossa Senhora Aparecida como rainha do Brasil, né, e a transformação dela como símbolo republicano. O meu estudo, né, é ver o processo tanto das pessoas quanto do clero de envolvimento em torno desse símbolo mariano, que é Nossa Senhora Aparecida. Porque a devoção a ela era bem pequena, bem regional, depois que a imagem apareceu. Né, a imagem aparece em 1717, no Rio Paraíba, né, no interior de São Paulo, na cidade de Guaratinguetá, do norte. E desde que a imagem apareceu, né, ela foi pescada por 3 pescadores nesse rio. A devoção ela era bem local, ela era bem no interior de São Paulo, de Minas Gerais. E só no século XIX que ela ganhou uma proporção nacional, né, com a proclamação da República, com o fortalecimento mesmo da igreja no Brasil, né, que a gente tem um processo de expansão das dioceses nesse período. Então, a devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela aumenta gigantescamente nesse final do século XIX e início do século XX. E o grande bispo, né, que olha com carinho e atenção para esse símbolo é o Cardeal Arco Verde, né? Ele que vai se dedicar a iniciar peregrinações rumo à Aparecida, é ele que vai colocar os redentoristas, né, como responsáveis pelo santuário, e eles são responsáveis até hoje, e é ele que vai pedir a coroação da imagem, porque a imagem até então ela não havia sido coroada, né? Ela nunca tinha recebido. Ela tinha uma coroa, mas ela nunca tinha sido coroada, né? E é ele que é responsável por esse processo de coroação da imagem, e isso acontece em 1904. E aí eu estudo como se deu todo esse processo de coroação, tudo que estava por trás, né, as transformações que o clero sofre nesse período, né, as transformações dentro da igreja, a encíclica do Papa Leão XIII também, Rerum Novarum, a influência que ela teve, né, sobre a Igreja Católica no Brasil, que foi muito importante, né, para a estruturação da Igreja no Brasil, porque ela era bem desorganizada. E a partir, né, da Nunciatura Apostólica vir para o Brasil, você tem uma organização maior da Igreja. E são coisas muito importantes, né, e que Nossa Senhora Aparecida ela surge como um símbolo de união. E a gente tem ela como símbolo de união até hoje, né, desse período, mas também da fé de todos os brasileiros.
Ô Jéssica, mas quais transformações? Você falou de transformações que a igreja sofreu nessa época. Que tipo de transformação que a igreja passou?
No final do século XX, a gente tem o fim do padroado, né, que dava ao rei, no caso do imperador brasileiro, ele tinha o direito de organizar a igreja local, né, a igreja católica local. Então, a igreja católica no Brasil ela não tinha liberdade de ação. O que isso significa? Os bispos não poderiam sair das suas dioceses sem autorização do imperador, eles não conseguiam fazer missões dentro do interior do Brasil, ele podia restringir o número de congregações que vinham para cá, e ele faz isso, né? No final do século, no final do Império, você passa por um período de escassez de clero, né? Porque ele, grande parte das congregações estão expulsas do Brasil, você não tem permissão mais de trazer clero de fora do país, né? Que era algo que eles faziam. Eles traziam padres, né? Tanto para auxiliar na formação de novos padres, mas também para tomar conta de paróquias e auxiliar nas missões. Isso é proibido. E alguns bispos se movimentam, né, no final do Império. Eles conseguem iniciar uma renovação, que é um momento também que o Papa Pio IX, ele sai dessa proposta de renovação, né, dentro da Igreja, que a gente chama de processo de romanização da Igreja no Brasil, né? Que é quando ele consegue enviar para o Brasil alguns missionários, né? Os redentoristas é um exemplo dele, né? A congregação dos redentoristas é um exemplo, que eles conseguem vir e também eles conseguem mandar jovens para serem formados em Roma. É como se fosse meio por trás, né? dos olhos do Império. E nisso eles começam a realizar uma inovação, porque os seminários não eram bem organizados, então eles começam a melhorar a formação do clero, eles tentam organizar melhor as formações de paróquias, mas só mesmo com a proclamação da República é que se consegue a liberdade necessária para expandir a Igreja, porque o Império ele restringia o número de dioceses, o número de clero e o número de bispos, porque quem decidia se um padre, né, se tornaria bispo, era o imperador. E com o fim, né, desse regime do padroado e com a separação entre Estado e Igreja, nesse período, com a proclamação da República, a Igreja ela ganha uma liberdade que ela não tinha antes, de ação mesmo. Então você tem a expansão de dioceses maciças, né? Eu acho que, se eu não estou enganada, no final do Império, a gente tinha em torno de 15 dioceses apenas, dioceses e arquidioceses, né? Acho que só o Rio de Janeiro, acho que só a Bahia era arquidiocese nesse período. Então eram 15 ao todo, mais ou menos, algo em torno disso. E logo depois da proclamação da República, esse número já cresce para 50, né? Isso mostra a rápida expansão que a Igreja tem por todo o país. Além disso, né, você vai ter a maior entrada de jovens também nos seminários, a quantidade de congregações que vêm para o Brasil para auxiliar na formação e tomar conta de santuários também é bem grande. E é quando a gente recebe a nunciatura apostólica, né? O Rio de Janeiro recebe o primeiro núncio da América Latina nessa época, e é o que dá um apoio maior a todas essas transformações que vêm acontecendo. E esse processo, né, que a gente chama de romanização, né, porque é quando você tem uma organização maior da religião católica no Brasil. Então, as congregações que vêm de Roma, elas buscam ordenar mesmo, né, a fé, porque muitos missionários falavam que a religiosidade do povo ela era muito fraca, eles não conheciam muito sobre a Igreja, sobre a doutrina da Igreja. Então, eles começam mesmo um processo de formação do clero já existente, do novo clero que estava por vir e também da população. E Nossa Senhora Aparecida, ela é utilizada também nesse processo de catequização. Por ela ser, né, por a imagem ter aparecido, né, no Brasil, eles utilizam como se fosse uma ponte mais fácil para a catequese das pessoas naquele período. Então, ela é utilizada também para catequizar. Várias orações, né, sobre ela são divulgadas também nesse período. Você pode ver isso através das cartas pastorais, que eles pedem para que fosse rezada uma certa oração à Nossa Senhora Aparecida. E isso era uma forma de catequese e que auxiliaram na formação do catolicismo no Brasil, né? Principalmente nessa virada entre o século XIX e o século XX.
Thank you.
Jéssica, você pode contar para a gente como se deu esse processo da devoção local para a devoção nacional?
A devoção, ela era bem no interior mesmo de São Paulo, né? Principalmente na região de Guaratinguetá e um pouco de Minas Gerais, né? Ela ganha um caráter nacional mesmo mais de um século depois, quase dois séculos depois, né? Se a gente for parar para pensar, a imagem ela aparece no Rio Paraíba, né? Em 1717, no começo do século XVIII, ela ganha autorização de devoção em 1740, né, que é construída a primeira igreja dedicada a ela, que é em Guaratinguetá também. E essa devoção permanece bem local. Em que sentido? Até a metade do século XIX, são poucas as incidentes no jornal que você tem sobre ela. Eu pesquiso periódicos, né? Então, eu pesquiso um periódico católico específico do Rio de Janeiro e também pesquiso o Jornal do Brasil nesse período. E fala-se muito pouco dela. Quando se refere a ela, não se utiliza o nome de Aparecida, se utiliza a imagem da Imaculada Conceição, que apareceu no Rio Paraíba. Os meios oficiais, entre aspas, se a gente pode dizer assim, e os jornais utilizavam a Imaculada Conceição ainda. Mais para o final do século XIX, mesmo assim, no final do Império e no início da República, é que você tem um aumento você tem uma dedicação maior da Igreja sobre ela. Por quê? No metade do século XIX, você começa a ter inúmeras peregrinações para lá, organizadas pelas próprias pessoas. Ainda mais porque é o período que começam a ter inúmeros milagres, né? O milagre do escravo, que as correntes se rompem diante dela. O milagre também do cavaleiro que tenta forçar a entrar na igreja com seu cavalo e o cavalo ficar preso, né? Ele tem as patas presas na escadaria da igreja e ele não consegue arrombar a igreja, né? E aí ele se converte. O começo do século XIX é que a gente tem esses milagres. Então, aumentam as peregrinações de chamarias até Aparecida, organizadas pelas pessoas mesmo, né? Não era organizado pelos bispos, pelas paróquias, as pessoas começam a peregrinar. E observando essa devoção mesmo popular, é que a igreja começa a se preocupar, né, com a devoção à Nossa Senhora da Aparecida e começa a organizar essa devoção. Então, começa a se construir a igreja, que é o primeiro santuário que a gente tem hoje como a igreja antiga de Aparecida. Começa o processo dela de construção em 1850, se eu não estou enganada, mais ou menos. Depois da proclamação da República, que acaba a construção dela. Se enviam padres, né, para tomar nota desses relatos de milagre, desde o começo, né, da devoção, quando você já tem a primeira igreja. A ela, você já tem a sala dos milagres, que as pessoas já levavam coisas, relatando milagres, né, que graças que tinham recebido sobre graças alcançadas, né, que foram pedidas à Nossa Senhora. A sala dos milagres existe há mais de um século. Então, no final do... Quando a igreja recebe essa liberdade, né, com a proclamação da República, ela envia, né, os redentoristas para aquela região, justamente para organizar a devoção, organizar também a história sobre Nossa Senhora Aparecida, recolher a documentação. Eles é que são responsáveis por todo esse trabalho de organização da devoção lá. E a partir disso, desse processo todo de romanização, de busca também por um símbolo de união, né, da igreja no Brasil, para se promover melhor essa organização, né, da própria igreja, é que você tem o início das peregrinações organizadas pelos bispos, porque como antes também eles não podiam sair dessas dioceses, eles não podiam visitar o santuário, eles não podiam levar as pessoas até o santuário. E com a proclamação da República, isso acaba. Então, os bispos começam a levar as suas próprias dioceses, arquidioceses, para lá. E aí, essas peregrinações já saem nos jornais. E aí, já sai com o nome de Nossa Senhora Aparecida. Também, você tem como perceber, pesquisando fazendo uma busca bem rápida, né, jogando na hemeroteca digital do Arquivo Nacional, você consegue ver a quantidade de vezes que aparece, né, o termo Aparecida nos jornais ligado à peregrinações e organizado pelos bispos. Como no meu caso, eu foco mais no Rio de Janeiro, você tem pessoas que vêm de diversos lugares para irem com o cardeal Arco Verde até Aparecida, né? Então, assim, não são somente pessoas que saem da Arquidiocese do Rio de Janeiro que vão com ele, mas pessoas também de outros estados que se juntam à peregrinação aqui e vão de trem até lá. E outro processo também, outra coisa que facilitou, né, a exposição devocional a ela, foi o fato do trem chegar até Aparecida, né? O trem saindo tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro chegar até Aparecida. Então, as pessoas vinham para esses centros, né, tanto para a capital do Brasil naquela época, que era o Rio de Janeiro, quanto para o centro de São Paulo, para ir para Aparecida de trem, né, para conseguir chegar a Aparecida de uma maneira mais, entre aspas, mais rápida, né, mais fácil e mais confortável do que ir andando, porque antigamente as pessoas realmente iam andando ou iam a cavalo até ela. Então, quando a gente tem essa virada de acaba o Império, início da República, que a gente tem um aumento devocional sobre ela. E começa a se expandir, né, pelo Rio de Janeiro. Então, você tem relatos de peregrinações de todos os lugares mesmo. E organizado pelos próprios bispos, que agora têm permissão de transitar entre as dioceses e de chegar até Aparecida. Não só até Aparecida, mas também a outros santuários, né? Mas Aparecida com um destaque maior.
Aparecida, Jéssica, porque toda vez que Nossa Senhora aparece, né, para alguém, como no caso os pastorzinhos de Fátima, para o índio Juan Diego, ela mesma depois revela o seu nome. Mas no caso de Aparecida, como surgiu esse nome?
A aparição em Aparecida, né, no Rio Paraíba, ela não é uma manifestação de Nossa Senhora. Quando eu falo uma manifestação, não foi Nossa Senhora que apareceu literalmente aos três pescadores. Eles encontram uma imagem, né? Eles encontram primeiro o corpo da imagem no rio e depois jogam a rede novamente e pegam a cabeça. O que, assim, é algo impressionante, porque se a imagem estava quebrada, como é que a cabeça e o corpo da imagem estavam perto o suficiente para jogar uma rede no primeiro corpo, jogar depois a rede de novo e vir a cabeça? E é uma imagem pequena, como é que essa cabeça não se perdeu, né? Então, ficam esses questionamentos, né? E isso é uma dedução minha, né? Mas é, o que eu acho incrível na história é pelo fato de eles terem achado a imagem, terem visto nela algo de sagrado, algo que era importante, falaram, não é uma imagem qualquer, é uma imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição que precisa ser preservada. E eles guardaram a imagem, né? Eles reconheceram o sagrado nela. E a partir disso, né, que é o primeiro milagre, eles tiveram uma pesca em abundância, né? Uma pesca que foi realmente milagrosa, porque antes de eles encontrarem a imagem, eles não estavam encontrando peixe nenhum no rio. E eles precisavam encontrar, né? Eles precisavam tirar o sustento deles, né, da pesca. E o nome, ele vem, assim, você vendo o relato oficial daquele período, né, que tem dois relatos que são oficiais. Um, se eu não estou enganada, que é de 1745, né, que é o primeiro relato oficial, e tem o segundo, que é de 1750, que são os dois documentos, né. Um é de dois missionários jesuítas que vão visitar Aparecida nesse período, né, em que a imagem é encontrada, e o outro foi feito mesmo pela própria paróquia da região de Guaratinguetá, de Santo Antônio de Guaratinguetá, para poder pedir, entrar com um processo para construir a capela. Então, eles organizam um documento relatando a história. Nesse documento diz que o nome foi dado pelas pessoas que moravam naquela região, né, pelo fato da imagem ter aparecido no rio Paraíba. Então, eles chamavam de Nossa Senhora que apareceu para eles, né? Então, por isso, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque foi a imagem que apareceu para aquela população, né? Apareceu no Rio. É daí que vem a origem do nome, né? Através desses dois discursos.
Ô, Jéssica, a seu ver, o que, que Nossa Senhora representa, Nossa Senhora Aparecida, para o povo brasileiro?
Eu acho que ela representa muitas coisas. Eu vejo nela um símbolo bem grande de união nacional, e se eu poderia dizer, eu acho que vai além até da fé católica, porque inúmeras pessoas que não são católicas, elas têm um carinho muito especial por Nossa Senhora Aparecida, né? Eu vejo nela, eu acho que um pouco do reflexo da sociedade mesmo brasileira. Justamente por ela ser uma imagem que é negra, né? Ela não era assim originalmente, ela era pintada, mas pelo fato dela ter ficado muitos anos no Rio, que a gente não sabe quanto tempo ela permaneceu, né, debaixo d'água, ela escureceu. E isso liga, né, já faz uma ligação visual, porque é uma imagem que muitas pessoas se veem nela, né? E ela tem, se você for observar, né, tirar um manto da imagem, ela tem traços que se parecem com os nossos traços, né? Ela é uma imagem gordinha, com o rosto redondinho, né? O fato do tom da imagem ser mais escuro também. Mas eu acho que o tocar da história é muito forte, né? Porque os relatos dos milagres, eles contam, né? Eles dizem, todos aqueles que tiverem o coração humilde, que tiverem a fé do coração e pedirem de coração, serão atendidos por Nossa Senhora, né? E eu acho que através dos relatos, dos milagres, se construiu essa imagem de mãe do Brasil mesmo dela, né? E esse carinho tão grande que todas as pessoas têm por ela, né? Que nós católicos especialmente temos por ela, mas eu acho que eu posso ser ousado dizer que inúmeras pessoas, mesmo não sendo católicas, têm esse carinho também e vão à Aparecida, visitam o santuário, pedem graças a ela, pedem a intercessão dela, porque reconhecem nela uma mãe que acolhe, que é capaz de acolher a todos nós, né, dentro do seu manto. E aí, por isso que eu acho que ela é um símbolo da fé católica, mas também um símbolo que unifica o país, né? Através da nossa educação, moral e ética, ela é de fundo católico, né? Por mais que as pessoas não assumam isso, não queiram confirmar isso, mas ela é, né? Todos nós, qualquer pessoa, desde pequena, ela aprende a rezar um Pai Nosso e a oração do Anjo da Guarda, mesmo não sendo católica. E isso ficou, foi a tradição que ficou. E muitas pessoas recebem essa devoção de Nossa Aparecida dos pais, porque os pais são devotos, mesmo não frequentando muito a igreja e tudo mais, essa devoção foi passada de pai para filho, e é algo que permanece até hoje. E eu acho que muitas pessoas têm identificação com ela por causa dos relatos dos milagres, né? Tanto que a novela da Globo, A Padroeira, né, auxiliou na divulgação disso e muito, né? Principalmente em relação ao milagre do escravo, que pede Nossa Senhora e tem as correntes rompidas, o milagre da menina que pede para ver também, né? Pede a Nossa Senhora para enxergar, porque ela queria muito ver Nossa Senhora e tem o seu pedido atendido. E inúmeros outros relatos que estão na fala do milagre de pessoas que agradecem constantemente as graças alcançadas pela intercessão dela. Então, eu acho que ela é vista por cada brasileiro como a mãe a quem todos podem recorrer, né? A mãe que, independente do que eu faça, ela está ali de braços abertos a me acolher, desde que eu tenha um coração humilde, em que eu tenha muita fé. Eu acho que é nisso que eu percebo falando com as pessoas, conversando com as pessoas, e também através dos relatos desde aquela época, né? Porque as pessoas falavam, se você tiver muita fé, pedir de coração, ela vai te escutar, porque ela escutou muitos outros, por que ela não te escutaria, né? E então, é isso que eu consigo perceber, né? Por que ela é tão apreciada e tão importante, né, para cada brasileiro? Para cada um de nós, né? Para nós que somos católicos, brasileiros, eu acho que a história dela é muito importante, porque a história dela se mistura muito com a história do próprio país, né? A devoção dela, ela se expande no momento de expansão também da identidade nacional, né? E ela é tida como um símbolo da identidade nacional brasileira, independente da religião que nós temos, né? E no meu estudo, a Nossa Senhora Aparecida, ela chega a ser tida por intelectuais, por políticos e até mesmo pela igreja, né, como o símbolo da alegoria feminina da República, né? Então, ela passa por cima de tantos outros símbolos políticos e ela assume esse símbolo de mulher que representa a República Brasileira. E eu acho que isso é um fato muito importante para as pessoas saberem, porque é um símbolo que é católico e que ele assume essa característica de identidade nacional e de mãe mesmo, né? Porque a República, ela era representada como a mulher... Queria ser representada como a mulher que é uma mulher que é forte, mas é uma mulher também que é mãe, que sabe cuidar daqueles que estão perto dela, que acolhe a todos, né? E ela é um símbolo importante para você compreender, não só esse período, mas eu acho que até hoje, você olhando para trás, você compreende a devoção hoje, que leva mais de 10 mil pessoas visitarem um santuário de Aparecida. Ele só não é o santuário mais visitado, né, do que a Basílica de São Pedro no mundo. Então, assim, é um dos santuários mais visitados no mundo. E principalmente pelos brasileiros, né? Os próprios brasileiros é que são responsáveis por isso. Mais de 10 milhões de pessoas vão a Aparecida anualmente, e isso é muita coisa. Olhando para trás, você percebe que é pela devoção dela ter se expandido nesse período, porque a igreja precisava também e contava com Maria nesse período, né? Pedia a Maria auxílio para poder conseguir também se fortalecer, permanecer no Brasil, para que as pessoas não fossem levadas por outras religiões que não conviviam com a fé católica cristã. E eu acho que Nossa Senhora Aparecida surge nesse momento como socorro também, né? Atendendo as preces desses bispos, desses padres que precisavam de auxílio nesse momento político que era tão importante e que em outros momentos políticos também ela se manifesta, né? Durante o governo Vargas, você vai ter a proclamação dela definitiva como padroeira do Brasil em 1931. Mais na frente, na década de 50, você vai ter o começo da construção do santuário, que é o santuário que a gente tem hoje, que é bem grande mesmo, né, que é o santuário atual. E ela esteve presente em vários momentos políticos importantes, intercedendo por nós e estão do nosso lado. Então, eu acho que é importante para cada brasileiro, qualquer pessoa no mundo também, conhecer a história de Nossa Senhora Aparecida, porque ela vai estar conhecendo muito a história do Brasil.
Senhora Aparecida, Aparecida no Rio. Senhora Aparecida.
Esta foi a edição desta quarta-feira, 31 de maio. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana.